amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Pérola negra, te amo, te amo.
A pérola que o Luiz Melodia canta nessa música é um material raro e valioso, feitas por ostras que vivem no fundo do mar. As pérolas são usadas para fazer joias.
Muito bem, Valmir, mas você sabe que nem toda pérola é assim, né? Existe também a pérola da terra, tema do nosso programa de hoje.
Agora, essa pérola aí, Yuka, não tem nada de valiosa. Muito pelo contrário, a pérola da terra é a principal praga da cultura da uva.
A pérola da terra tem esse nome porque é um inseto, é na verdade uma cochonilha, que fica nas raízes de diversas plantas e ele tem um formato de pérola. Então, de uma maneira muito simples, o que é a pérola da terra? É um inseto, uma cochonilha em forma de pérola que suga a raiz das plantas. A pérola da terra hoje talvez seja um dos principais insetos de maior dificuldade de controle. Por que isso? Eu vou comentar assim, é um inseto de solo. Veja, ele está protegido, ele está abaixo do solo, então isso é um fator que dificulta. Ele tem todo o corpo dele revestido por cera. O que significa isso? Que muitas vezes a gente aplicar um produto químico, tu não consegue atingir ele, porque justamente essa capa que ele tem, essa proteção que ele tem, impede atingir produto químico, e os produtos químicos atingem esse inseto.
Percebeu o tamanho do problema, né, Valmir?
É, Yuka, pelo que o pesquisador Marcos Botton da Embrapa Uva e Vinho explicou aí, essa tal pérola da terra não é brincadeira não, hein?
E como ainda não existe um jeito de acabar de vez com essa praga, a solução é evitar o problema ou então, por enquanto, conviver com ele.
A pérola da terra é nativa do Brasil, ou seja, existe só no nosso país. Ela foi descoberta em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1920.
E o pior é que a praga vem se espalhando para outras regiões. Quando uma planta é infestada pela pérola da terra, ela fica fraca e depois de 3 ou 4 anos, acaba morrendo.
Mas você, produtor, pode evitar isso. Saiba como nessa conversa da Viviane Zanella com o pesquisador Marcos Botton da Embrapa Uva e Vinho.
Um dedo de prosa.
Hoje vamos falar sobre a principal praga da cultura da uva, a pérola da terra. E o que ela faz nos parreirais, na planta da videira?
Tenta imaginar um animal tendo piolho ou carrapato sugando todo dia o couro desse animal. O que vai acontecer na planta da videira? Ao se localizar nas raízes, que é a boca da planta, ela acaba tirando os nutrientes, a planta vai diminuindo o crescimento, vai enfraquecendo e com o passar do tempo ela morre. E agora uma questão importante quando a gente se fala o que ela faz na planta de videira. No primeiro ano que você planta um vinhedo, ele dificilmente morre por causa da pérola da terra, porque ele é um inseto que não se desenvolve muito rapidamente. Olha só, ele demora um ano para completar o ciclo, ou seja, ele demora um ano para dar filhote. Então a morte de uma videira normalmente acontece 3 a 4 anos depois que ela começa a ser infestada pelo inseto.
A pérola da terra ataca somente as videiras, outras plantas também podem ser atacadas por ela.
Ela se alimenta de diversas plantas, ela tem mais de 80 hospedeiras que ela se alimenta. Desde plantas nativas, quando a gente fala de plantas nativas, uma língua de vaca, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um mata-campo que ocorre em pastagens, pinos, planta de araucária, ela se alimenta. E aí, nas plantas cultivadas, que ela causa realmente prejuízo. 80 plantas, hoje a gente tem conhecido já que a pérola da terra se alimenta.
E como é que ela se dispersa no parreiral e também em outras culturas?
A pérola da terra não voa. Isso é uma outra informação. Então, a dispersão dela não ocorre a longas distâncias se não tiver a nossa ajuda, a ajuda do homem. Então, como é que ela vai de um lugar para o outro? Basicamente, através de mudas contaminadas. Ou seja, o material vegetativo com um solo que você leva de um lugar para o outro. Como ela tem vários hospedeiros, isso é uma coisa importante do produtor. Às vezes me perguntam, mas eu peguei e não trouxe videira, plantas de videira contaminadas. Mas ele trouxe, por exemplo, roseira. A esposa dele foi lá no vizinho no fim de semana e trouxe uma roseira com um torrão de terra e plantou próximo do vinhedo. Essa é a origem da infestação dentro do vinhedo. Então, a longa distância, o principal meio de transporte da pérola da terra é através de mudas contaminadas. Agora, mais uma informação importante. Depois que a pérola da terra está no vinhedo, o que acontece? Bom, ela começa a se reproduzir e as formigas, aquelas formiguinhas doceiras que o pessoal tem dentro de casa, que se alimenta de doce, aquela formiga adora a pérola da terra. E o que ela faz? Ela cuida da pérola e pega os filhotinhos e leva de uma planta para outra, espalhando ela dentro do vinhedo.
E como é que o viticultor pode reconhecer a pérola da terra na sua propriedade, enfim, ou para identificar dentro de uma planta contaminada?
Todo viticultor que de repente suspeita que tem a pérola da terra na propriedade, existe uma maneira muito simples de fazer isso. Ele procura, principalmente no início da brotação da videira, a melhor época que a gente tem aqui na região sul, por exemplo, seria o mês de setembro. É uma época que ele diz assim, bah, a minha planta não está crescendo, a planta não está desenvolvendo, aquela planta mais fraquinha. Ele vai lá e arranca essa planta. Se nas raízes ele encontrar um monte de bolinhas amarelas, há a probabilidade de ser a pérola da terra, uma probabilidade muito grande. Então isso significa que a pérola da terra estaria presente na propriedade. Porque justamente nessa época do ano, a época vai estar no formato de pérola.
Muito bem, já sabemos como a pérola da terra se espalha pelo parreiral e também como identificar as plantas contaminadas. Mas falta o mais importante.
Falta saber como evitar a infestação das videiras por essa praga e também o que fazer quando as plantas já estão infestadas.
Então, amigo ouvinte, não saia daí, que daqui a pouco vamos trazer as informações para você.
Mas antes, vamos falar sobre outro assunto, o direito dos alunos do ensino público ao transporte escolar gratuito.
Quem traz as informações é a jornalista da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Ao pé do ouvido. O acesso à educação é um direito de crianças e adolescentes brasileiros garantido pela Constituição. O governo federal divide com estados e municípios a responsabilidade de oferecer educação gratuita e de qualidade à população. Cabe aos governos estaduais e municipais construir escolas, contratar funcionários e professores, pagar seus salários e ainda, quando for preciso, fornecer transporte gratuito para que os alunos possam assistir às aulas. É o que explica o coordenador-geral do transporte escolar do Ministério da Educação, José Maria Rodrigues de Souza.
Que diz a Constituição que todo aluno tem direito de ter acesso à educação. Se o transporte escolar é um meio necessário para que o aluno tenha acesso à educação, o Estado e a Prefeitura têm obrigação de buscar suprir essa necessidade estabelecendo o transporte escolar para que os alunos cheguem até a escola.
José Maria, existe uma distância mínima a partir da qual o aluno tem direito ao transporte escolar?
Não, essa distância ela não é regulamentada nem para o governo estadual, nem para o governo federal, porque cada prefeito, cada gestor local é que tem a competência de estabelecer as normas para a execução do transporte escolar no âmbito municipal. Então, dependendo de município, ele coloca uma distância mínima de 3 quilômetros, de 2 quilômetros ou de 5 quilômetros.
Estados e municípios recebem verbas do governo federal para complementar os gastos com a educação, inclusive para ajudar no fornecimento do transporte para os alunos. José Maria explica como você, que é pai ou mãe, pode se informar e até mesmo solicitar que o transporte escolar seja oferecido aos seus filhos e aos demais alunos da sua cidade ou região.
Olha, via de regra, o primeiro lugar que ele vai procurar é exatamente a escola onde o aluno está matriculado, que é a unidade administrativa mais próxima do aluno e que tem que buscar a solução dos principais problemas para garantir o acesso do aluno à escola. Se a escola não está resolvendo, os pais dos alunos podem procurar, do ponto de vista administrativo, as secretarias municipais de educação, quando o aluno é vinculado às escolas municipais, e as secretarias estaduais ou órgão que representa a secretaria estadual mais próximo do município.
Da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Obrigado, Juliana, e até a próxima.
E voltamos a falar sobre o controle da pérola da terra, a principal praga da cultura da uva.
Fique atento para as últimas dicas do nosso convidado de hoje, o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Marcos Botton.
Pitacos da Hora.
Marcos, se o viticultor descobre que sua plantação já está infestada pela pérola da terra, o que ele deve fazer?
Basicamente, conviver com inseto. Como é que se convive com inseto? A primeira preocupação do produtor é você conseguir manter o vigor das plantas, ou seja, tem que ter comida para a planta e tem que ter comida para o inseto. Como é que que se faz isso? Basicamente utilizando uma adubação, mas a gente fala muito reforçada, principalmente com uma adubação orgânica. E o segundo fator que é muito comum os produtores comentarem é a questão assim, aplicar muito herbicida debaixo do parreiral, manter o parreiral limpo. Nós já temos resultados de pesquisa que provam que em parreirais com áreas que não são limpos com herbicida, que você somente mantém aquela vegetação dentro do vinhedo, ele consegue resistir muito mais ao ataque da pérola do que aqueles produtores que aplicam herbicidas e deixam o solo limpo debaixo do parreiral. Então essas duas informações iniciais são importantes. Dar comida para a planta, manter elas nutricionalmente bem. E a segunda informação é manter o vinhedo com cobertura vegetal dentro do vinhedo. Uma última informação que também eu quero chamar a atenção. Como as videiras é importante manter o vigor delas, manter o vigor, lembra que depois da colheita não dá para esquecer o parreiral. Alguns produtores colhem a uva e entram em férias. Eu não estou dizendo que não é para o produtor tirar mais, não, deixar de tirar férias, mas após a colheita da uva, muitas doenças de fim de ciclo ocorrem que acabam derrubando as folhas da videira. É justamente essas folhas que ficam após a colheita da uva que vão dar o vigor para ela recuperar no próximo ano. Então é importante manter essas folhas no vinhedo em pós-colheita e, de repente, fazer algum tratamento para manter essa vegetação.
Por fim, o Marcos explica o que o viticultor que vai plantar um novo parreiral tem que fazer para evitar a pérola da terra.
Se ele for fazer um novo vinhedo, e como esse inseto é de difícil controle, a primeira informação chave é o seguinte: escolha uma área que não tenha pérola da terra. Essa é a informação chave. Se for plantar um novo vinhedo, escolha uma área não infestada. Antes de implantar o vinhedo, procure plantas invasoras. Quais? Língua de vaca, mata-campo. Essas plantas que podem conter a pérola raiz e veja se está presente. Se ela está presente lá, escolha uma outra área. Nós estamos pedindo para o pessoal assim, como é um inseto muito agressivo e vai levar custo, escolha a área sem infestação. Qual é o segundo fator de você ter a pérola da terra na propriedade? É trazer com a muda contaminada. Então é muito importante de quem o produtor está adquirindo as mudas, que sejam realmente viveiros idôneos e que não traga esse problema para a propriedade. O terceiro fator, a máquina que vai trabalhar para preparar o terreno, que ela não trabalhe antes numa área infestada e que vá depois ser trabalhada na tua propriedade, trazendo junto o inseto. Então com essas três medidas básicas, ele consegue evitar de introduzir a praga na propriedade e depois ter que gastar para fazer controle. O comentário final é assim, esse inseto é uma praga importante, nós reconhecemos a dificuldade de combate, nós temos várias propriedades, inclusive, que não conseguem mais cultivar uva porque tem a ocorrência do inseto em alta infestação, e aí todo o custo que você tem para fazer o controle acaba não viabilizando a atividade. Então, nesse momento, os comentários gerais são esses, quer dizer, manter plantas vigorosas, evitar de espalhar o inseto dentro da propriedade, fazer o controle localizado quando necessário, manter as folhas da videira em pós-colheita. É o que nós temos disponíveis no momento. Agora, recentemente, nós aprovamos um projeto para a Embrapa de 3 anos para nós realmente concentrarmos mais esforço na pesquisa. A Embrapa tem consciência da gravidade do problema e agora até no Nordeste já chegou o inseto. Então, ele está se espalhando em diferentes regiões. Então, é importante, pessoal, conheça a praga para não espalhar mais. E nós, da pesquisa, junto com as instituições parceiras, estamos trabalhando justamente para poder desenvolver tecnologias que permitam conviver de uma maneira muito melhor com o inseto.
Muito obrigada por sua participação no Prosa Rural, Marcos.
E o nosso programa termina aqui. Hoje você ficou sabendo como controlar a pérola da terra, principal praga da cultura da uva.
Para tirar suas dúvidas, ligue para a gente.
0800-646-1160. A ligação tem que ser feita de um telefone fixo ou de um orelhão.
E para você não se confundir, vamos repetir o número.
0800-646-1160.
Agradecemos sua audiência em mais um Prosa Rural.
E no programa seguinte, a gente espera contar mais uma vez com a sua companhia.
Vamos falar sobre agroecologia, produção agropecuária sem danos ao meio ambiente.
Fique ligado e não perca. Uma boa semana e até o próximo Prosa Rural.
Um abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa, Uva e Vinho.